Audiobook grátis apresenta. Mas Sarei, e O Que Me Curou foi um filme que andava a empolgar as multidões, A Fera do Mar, por John Barrymore. Havia nele um beijo como nunca no mundo se dera outro igual. Um beijo shakespeariano, um beijo força da natureza. Eu, como de hábito, assisti a fita pensando em Miss Jane e ligando todas as cenas ao meu amor. No momento do beijo vi-me a beijá-la e tal foi o meu ímpeto que cravei as unhas numa coisa gorda que pousara no braço da minha poltrona. Seu bruto! Berrou uma voz. Olhei. Uma velha matrona de bigodes e verruga no nariz fulminava-me com os olhos. Ergui-me numa tontura e saí. O ar frio da noite serenou-me. Errei longo tempo pelas ruas desertas, até que em certo ponto me pilhei a monologar em voz alta, mas não me escapa. Agarro-a e dou-lhe o beijo de John Barrymore. Quero ver onde vai parar aquela impassibilidade de puro espírito. Interfiro-a e quero ver. Quarta, quinta, sexta, sábado. Uf! Como custou a chegar o domingo. Miss Jane recebeu-me com a serenidade antiga, curada já da sua momentânea fraqueza. Um pouco pálido, Sr. Ayrton. Esteve doente? Um fiozinho de nervoso, Miss Jane, mas já passou. Aborrecimentos lá na firma com certeza, talvez, Miss Jane. Está me envenenando este negócio de viver os domingos no ano 2228. Não suporto mais a burrice, a cegueira, a suficiência destes sapatões que atravancam o mundo com seus horríveis fraques internos e externos. Miss Jane consolou-me. Paciência, Sr. Ayrton. A vida é cheia de maus pedaços, mas há bons pedaços para os que sabem esperar. Passei a língua pelos beiços, já agitado. Jean Roy, por exemplo. Continuou ela. Ah, sim, o negro. Gemi com displicência, como quem se recorda de uma coisa muito distante. Naquele momento eu estava muito longe de Jean Roy. Miss Jane, porém, conseguiu recolocar-me no ano 2228. Jean Roy, por exemplo, ia ter o seu bom pedaço. Embora não compreendesse a calma dos brancos e ainda tivesse a tinir na cabeça as cruéis palavras de Kerlog ditas naquele encontro, passou a aceitar como fato consumado seu triunfo. O perigo passara. O perigo era o choque das duas raças, uma embriagada com a vitória, outra ofendido no seu orgulho. Para isso contribuiu não só o vigor de Kerlog como também o oportunismo da 73. Invenção de John Dudley. Que maravilhoso derivativo! A fúria desencarapinhante dos negros fê-los se esquecerem completamente da política. Datava de 3 meses a entrada em cena dos abençoados raios Omega, e pelas estatísticas oficiais 97% da população negra estava já omegada. Mais uma semana, e os últimos postos se fechariam por falta de carapinha a alisar. Que magnífico dividendo iria distribuir a Dudley & Curling Company. Até Jean se omegara e o seu aspecto impressionava agora mais do que nunca. Tornara-se um admirável tipo de branco artificial, diverso dos brancos nativos, apenas pela grossura dos lábios, saliência zigomática e chateza do nariz. Jean, entretanto, não se sentia o mesmo. Diminuirá o seu vigor. Aqueles impulsos ferozes, a violência selvagem que tantas vezes deflagrava em sua alma forçando-o a impor-se a máscara do self-control, estavam morrendo nele. Já não era com ardor belicoso que, derramando o olhar da imaginação sobre o rebanho dos 100 milhões de negros, sentia em si a possança de um novo Moisés. Cansaço, talvez, no ardor da luta os músculos operam prodígios de resistência. O abatimento só vem depois da vitória. Jean sentia o abatimento da vitória depois de haver gozado até a exasperação o delírio do triunfo. Ia realizar um ideal. O problema negro da América teria com ele no governo a única solução justa. A América é nossa, monologava. O branco não quer vida em comum? Dividamo-la. Jean dividirá a América. Avaliava muito bem os obstáculos tremendos que haviam de embaraçar a sua ação. Mas com pulso forte saberia quebrar todas as resistências. E que glória para a raça negra caber a ela o gesto decisivo na eterna questão. E que vitória o vê-la testar ao mundo uma capacidade evolutiva e de realizações igual à do branco. Moço ainda que era, havia de dar-se inteiro à nova República Negra e encaminhá-la aos mais gloriosos destinos. E Jean sonhava o maior sonho que ainda se sonhou no continente. Na véspera do dia da posse estava-lhe à noite em sua residência particular, solitário como sempre e imerso como sempre no seu grande sonho, quando alguém bateu. O líder negro despertou e franziu a testa. Não esperava ninguém, não marcara encontro com pessoa alguma. Está aí um homem branco natural, veio dizer-lhe um criado. Que entre, respondeu Jim, ainda com as rugas do quem será. Na testa. Breve pausa. Súbito, a porta do gabinete abre-se e, o presidente Kerlog. Exclamou Jim, surpreso da inesperada visita. O líder branco, pálido como no dia da convenção, entrou. Aproximou-se vagarosamente do líder negro e pôs-lhe a mão sobre o ombro num gesto de piedade comovida. Sim, o presidente Kerlog, o branco que vem assassinar-te, Jim. Aquelas estranhas palavras desnortearam o líder negro, cujos sobrolhos se franziram interrogativamente. Por mais esforço que fizesse, não penetrava o sentido da estranha saudação. Mas sorriu e disse: a raça branca não poderia prestar maior homenagem à raça negra do que elegendo para carrasco de Jim Roy tão nobre chefe. Que arma escolhe para a missão que traz, presidente Kerlog? Veneno dos Borges ou lamina de aço? O tom faceto de Jim Roy não desanuviou o ar sinistro do líder branco, antes o fez ainda mais doloroso. Minha linguagem não é figurada, Jim. Venho de fato assassinar-te, repito. Jim continuou a sorrir. E eu repito, com o punhal de Brutus ou com o veneno dos Borges? Kerlog encarou-o com infinita piedade e disse, arma pior, Jim. Trago na boca a palavra que mata. O sorriso que pairava nos lábios do negro começou a desaparecer. Ninguém admira mais, prosseguiu Kerlog, ninguém respeita mais o líder negro do que eu. Ouso até afirmar que dentro da América Branca só eu o justifico e compreendo de maneira absoluta. Vejo nele um avatar de Lincoln, o sonhador de um sonho imenso de justiça. O homem que há em Kerlog rende ao homem que há em Jim todas as homenagens. Mas o branco que há em Kerlog vem friamente assassinar com a palavra que mata o negro que há em Jim Roy. Tonto pelo imprevisto rumo que ia tomando o duelo, o líder negro nada replicou. Limitou-se a verrumar com os olhos o seu antagonista como para extorquir-lhe o pensamento oculto. A pausa que se fez foi lúgubre. Mas Jim logo readquiriu a sua habitual firmeza e disse com ironia dolorosa, não creio que o presidente Kerlog possua a palavra que mata. O peito de Jim tem couraças por dentro. 4 séculos de martírio nas torturas físicas da escravidão e nas torturas morais do parem fibram a alma de quem resume 100 milhões de irmãos. O peito de Jim traz couraças de rinoceronte por dentro. Couraças à prova das palavras que matam, trazia. Emendou mansamente o líder louro. O Jim de hoje não é mais o titã que o presidente Kerlog recebeu na Casa Branca. Quando o corisco fulmina a sequoia, a árvore solitária continua de pé, porém outra. O negro pressentiu a verdade daquilo. Recordou-se de que já não era o mesmo. Mas como Kerlog o adivinhava? Como penetrava assim no seu imo? Ele não confessara a ninguém a subitânea queda da sua força vital, e nada definia melhor do que a imagem do líder branco, árvore siderada onde a seiva já não circula. Jim, entretanto, reagiu, retesou-se de todas as suas energias em declínio e disse com glacial firmeza, não importa, presidente Kerlog. A Casa Branca restituirá amanhã a Jim Roy a força que o cansaço da vitória lhe roubou. Kerlog pousou a mão sobre o ombro do líder negro e disse com profunda piedade, não subirás os degraus da Casa Branca, Jim. O negro deu um salto de pantera acuada e explodiu, por quê? Acaso conspiram os brancos contra a Constituição? Querem o crime? Seu peito afava. Nada disso, retrucou suavemente Kerlog. Não penetrarás na Casa Branca porque lá não cabe sanção de cabelos cortados. Tua presidência seria inútil, tudo é inútil quando o futuro já não existe. O tom misterioso de Kerlog impacientava o negro, que sentia algo de terrível prestes a revelar-se. Diga tudo, presidente Kerlog, diga essa palavra que mata. Gritou ele irritado. O líder branco deixou cair novas palavras de mistério e tortura, cortantes como o fio das navalhas. Tua raça foi vítima do que chamarás a traição do branco e do que chamarei as razões do branco. O negro esboçou um rictus de ódio. Traição. E é o presidente Kerlog quem justifica a traição, não justifico, Jim, consigno-a. não há traição quando a senha é vencer. Jin sorriu com desprezo. Há moral branca, não há moral entre raças, como não há moral entre povos. Há vitória ou derrota. Tua raça morreu, Jin. O negro imobilizou-se. Suas narinas entraram a afiar. Suas feições se decompunham horrorosamente. Tua raça morreu, Jin. Repetiu Kerlog. Com a frieza implacável do sangue que nada vê acima de si, o branco pôs um ponto final no negro da América. Jin quedou-se um instante imóvel, como que adivinhando. Os raios Omega! Exclamou afinal num clarão, agarrando os braços de Kerlog com os dedos crispados. Sim, confirmou Kerlog. Os raios de John Dudley possuem virtude dupla. Ao mesmo tempo que alisam os cabelos. Os olhos de Jin saltaram das órbitas. Seu transtorno de feições era tamanho que o líder branco vacilou de piedade. A raça cruel, porém, reagiu nele. E, surda, quase imperceptível, aflorou em seus lábios a palavra fatal. Esterilizam o homem. Nem Shakespeare descreveria o aspecto do líder negro no momento em que a palavra assassina lhe despedaçou o coração. Um terremoto d'alma aluiu por terra o titã. Fê-lo tombar sobre a poltrona, com esgares de idiota, encolhido como a criança inerme que vê serpente. Breves crispações de músculos passearam-lhes pelas faces. Dobrou o corpo sobre a secretária. Imobilizou-se. O líder branco aproximou-se daquela massa de titã extinto, afagou-lhe a pobre cabeça omegada e disse com voz rompida de soluços: Perdoa-me, Jin.